Ela não tá se contendo, então eu vou deixar ela abrir o podcast. Pode ir, querida.
Eu sei que tem gente que acha muito chocante a gente falar sobre sexo, mas é o seguinte, foi fazendo que eu me tornei mãe, não é mesmo? Não foi andando de mão dada com Pedro no shopping. Então, sim, sexo e a maternidade. Temos que conversar sobre.
Essa pessoa estava contando os dias, os minutos para vir aqui distribuir a opinião dela libidinosa sobre a vida sexual e a maternidade. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa.
Gente, eu falo isso sempre para minha mãe. Eu sou uma mulher muito confortável com a minha sexualidade. E eu acho que a sexualidade tem que ser discutida, porque senão nós somos muito prejudicadas.
É verdade, eu sou muito confortável com a minha sexualidade, mas definitivamente eu não sou assim, essa pessoa, né, que nem você, né, sem o menor pudor, sem vergonha na cara. Eu geralmente converso sobre esse assunto com o meu marido, com as minhas amigas mais próximas e sou bem discreta em relação a isso. Ao contrário da Suzana.
Quem quiser, pode conversar comigo, porque eu não tenho esse
Quem quiser mesmo, pensa que é uma pessoa que gosta do assunto. Aliás, ela sempre gostou, porque, aliás, isso é muito importante ser dito. Na nossa casa, sexo nunca foi tabu.
Nunca.
Nunca. Ele sempre foi amplamente discutido. Lembro do dia que eu achei uma camisinha e sentaram comigo para explicar, para mostrar como fazia, o que que era. Lembro de todas as minhas perguntas serem respondidas de forma clara, objetiva, sem ficar enrolando, contando a história da carochinha. Lembro de fazer umas perguntas cabulosas de coisas que eu ouvia na escola. Ó, nem me desviei, hein? Fui na escola,
Menina,
olha
caramba!
só! E aí, lembro que tudo foi me esclarecido com muita franqueza. E a nossa mãe, apesar de ser uma pessoa extremamente discreta nesse assunto,
Classuda ao extremo.
ela é franca. Nunca ficou pintando e bordando muito, não. O negócio era bem direto. Então a gente sempre teve muita abertura, né, para falar do
Sim.
assunto, sempre discutimos o assunto. E, enfim,
Gente,
é uma jornada.
melhor história. Eu tinha lá meus 12 anos e tinha um monte de amiguinha dormindo na minha casa. E a gente tava brincando de verdade, consequência. E eu escolhi consequência porque eu sou ousada desde o útero. E aí a minha
Ajuda.
amiguinha foi e falou assim: eu te desafio a ir lá embaixo, onde minha mãe estava trabalhando, e perguntar pra ela pra te explicar o que é um filme pornô. E aí eu falei, tá, aí eu desci. E as amigas todas atrás, tipo assim, rindo, tipo, ah, esse momento vai ser ótimo. Minha mãe estava no computador. Aí eu virei pra ela e falei, mãe, o que é um filme pornô? Ela nem virou a cara pra me olhar. Ela no computador estava, no computador continuou. É um filme onde adultos fazem sexo e são filmados para os outros verem. E aí eu falei, obrigada, saí. E essas minhas amigas ficaram com a maior cara de decepção, achando que minha mãe ia me dar. Nossa, uma moral, tipo assim, da onde você tirou isso? O que que vocês estão fazendo? Do que vocês estão falando? Ela nem se deu o trabalho de olhar na minha cara. Essa foi a minha educação sexual.
Exatamente, mas ela foi bem discutida ao longo dos anos. E eu acho que a jornada sexual feminina é também, né, ela é muito individual, ela é diferente para todo mundo. Então, assim, no meu contexto, né, eu só tive um parceiro na vida, que é o meu digníssimo esposo. Nós ambas vimos de contexto cristão, então nos guardamos para o casamento. Então a nossa trajetória sexual, ela tem início já na vida adulta, de uma forma bem consciente de que aquilo ia começar e teve um preparo, vamos dizer assim. Eu particularmente não recomendo o ato conjugal. Assim, eu quero ser franca. Eu não recomendo. Eu recomendo você conversar com alguém. Tá? E eu quero fazer aqui já a minha confissão. Amados irmãos, eu não oro antes do sexo e nem depois do sexo. Eu queria dizer isso. Eu preciso me libertar dessa confissão. Tá feita, ok? Não recomendo. Eu acho que talvez há muitos anos atrás ele foi um livro precioso, mas eu acho que uma conversa franca com alguém que entende do assunto talvez seja menos traumático do que o peso de ter que orar antes e depois do ato conjugal.
Gente, eu acho que é o que a Carol falou, nós duas iniciamos a nossa vida sexual no casamento, mas a nossa sexualidade, ela é construída desde muito tempo antes. Então, assim, nós solteiras já tínhamos uma construção saudável da sexualidade, exatamente por causa da nossa educação.
Sim.
Como o sexo em casa não era tratado como algo sujo, não era tratado como algo errado, não era tratado como algo que não se discutia num ambiente familiar. Então, nós tivemos uma construção da sexualidade até o momento do casamento que foi...
sadia.
É, totalmente saudável e livre.
Exatamente. Isso não me garantiu sucesso absoluto. E eu digo que o sexo no início do casamento, pra mim, não era algo assim que eu... É porque as pessoas faziam assim, uma propaganda tão absurda que eu acho que eu tinha assim uma imaginação de que eu tava indo assim pro sétimo céu já assim no primeiro dia. E foi uma coisa que foi construída. O sexo, ele é construído. E ele envolve muitas coisas. Principalmente quando você tem um único parceiro. Você não tá aí, né? Cada noite um parceiro e tal. E aí, enfim,
você tem que redescobrir toda noite o que você tá fazendo.
Exatamente. Então, foi toda uma construção. E, francamente, esse é outro conselho que eu dou, além do livro, né? O Ato Conjugal, é anticoncepcional. Aquilo é o fim. Aquilo é o terror, assim, sabe? Aquilo foi, com certeza, confeccionado no quinto dos infernos. Por quê? Porque aquilo acaba com a libido. Deve ter alguma finalidade medicinal, talvez tenha sido bom, mas na realidade, para a mulher, o uso contínuo de pílula anticoncepcional e o sexo são coisas que não andam juntas. E isso é uma coisa, assim, comprovada cientificamente e posso falar aqui, comprovado na roda feminina, ok? A gente fala disso. Aquilo mata a sua libido.
Uhum.
Então, assim, sabe, eu fui construindo assim, mas ainda não, eu não tinha assim me descoberto. Falei, nossa, uau, vida sexual, é isso aqui. Nossa, tanta propaganda, agora sim, não foi. E aí veio a gestação. Mas me fala um pouquinho do seu momento prévio gestacional. Você que já nasceu com a libido lá nas alturas.
Então, eu tive a mesma experiência com anticoncepcional. Eu tomei durante 3 meses da minha vida casada. Eu comecei a tomar um pouco antes, porque eu queria ver como seria minha adaptação, especialmente cardíaca, em relação ao anticoncepcional. E tomei durante 3 meses, quando eu percebi que aquilo não era eu. Porque eu tinha passado o meu relacionamento inteiro me segurando para não arrancar as roupas do Pedro e as minhas. E do nada, eu não tinha...
Sumiu.
Nada. E eu falei, gente, não é possível, porque não tá batendo com quem eu sempre fui e eu me conhecia. Isso é muito importante, eu me conhecia, eu sabia que eu era um pouquinho mais fogosa, digamos. Então, assim, do nada,
sumiu.
Quando eu tenho acesso aos bens, eu desisto de usufruir deles?
Como não faz assim? Sentido. Não, não.
E aí, o Pedro foi quem me incentivou a descontinuar o uso do anticoncepcional. E foi uma coisa assim, que pra mim foi muito difícil, porque eu ouvi a vida inteira que é um absurdo ter que fazer o homem usar preservativo, porque eles não gostam, porque eles não isso, porque eles não sentem tanto prazer. E o meu marido virou pra mim e falou assim, Suzana, que espécie de marido eu sou se a minha sexualidade é mais importante pra mim do que o seu bem-estar, do que a sua saúde. Porque o anticoncepcional faz mal. Então, assim, meu marido optou pelo uso do preservativo, porque ele é um ser humano maravilhoso, primeiramente.
Ok, ok. Aí, depois...
E aí, regularizou. Entendeu? Tipo assim, depois de alguns meses, eu voltei
A ser essa pessoa
a
libidinosa.
ser fogozinha,
É,
né?
linda.
Como meu marido gosta de me chamar.
Ninguém quer saber desse. Ninguém quer saber do que o Pedro quer te chamar. Te chama ninguém, ok? Só pra deixar claro.
E aí, assim, eu tinha aquela questão de que o Pedro ficava 2 meses fora. Muitas vezes a gente ficava 2 meses sem se ver, outras vezes não. Mas que a vida sexual, ela tinha pausas, entendeu? E demorou um pouco para eu conseguir me situar em quem eu era naquela dinâmica sexual. Mas também consegui chegar lá antes da gestação. Cheguei muito bem, ok? E aí eu engravidei.
É, a minha pausa no anticoncepcional foi a partir de janeiro. Eu engravidei em agosto. Se você ouviu o podcast anterior, você sabe disso. Se você não ouviu, pode ir lá ouvir. A gente espera, tá? Quer dizer, mais ou menos. E aí, eu parei. Então foi quando o meu organismo eu comecei a experimentar. De fato, assim, novamente, né, casada agora, o que que era? Ovular, um ciclo e o desejo. Então, assim, o fogozinho, né, que é o meu caso, ficou muito feliz, né, com toda aquela nova dinâmica, mas também durou pouco, porque de janeiro a agosto, né,
8 meses.
foram só 8 meses, liberta das amarras dos quintos, né, então. Foi pouco, e aí veio a gestação. Então, tipo assim, a gente parou o anticoncepcional, aí o ano foi que foi uma beleza, né? Uma delícia, tal, e aí pá, engravidei. E aí, o que que acontece? Conta pra nós.
Gente, então, eu só posso falar da minha experiência, né? No caso, a minha libido, ela foi junto com a minha menstruação. Assim, depois que eu engravidei, nunca mais ela deu as caras, basicamente. Eu fiquei, quem ouviu também o podcast anterior sabe que no primeiro trimestre eu tinha, assim, ânsia com o cheiro do Pedro. Então isso não ajuda, né? Porque sexo requer uma certa proximidade. Depois eu tinha a questão cardíaca. Quem fica desmaiando o dia inteiro, vomitando, e chega à noite, tipo assim, nossa, agora eu tô pronta pra mandar ver. Entendeu? Lingerie com barrigão, não fica a mesma coisa, você não se olha no espelho e fala, nossa, tô
Hoje
arrasando.
eu tô boazuda.
Uau! Isso
Uau.
aqui é um acessório bem sexy. Eu estava ansiosíssima, porque eu achava que seria assim, nossa, o high hormonal. E na verdade, é a queda ao abismo, às profundezas
Da
do
libido,
Hades,
foi.
ok?
Eu também, a minha libido na gestação da Ana Luísa sumiu, não apareceu mais. E assim, eu fugia do Jó, né? Lá em casa, né? Fugia. Literalmente, falava, fugi. Então, foi bem difícil. Agora, na do Matias, colegas, o que era aquela testosterona correndo em minhas veias? Não estavam dando conta. Ali foi ao contrário. A minha libido foi assim, uou, eu não me reconhecia, eu não sabia quem eu era. E eu achava que, com a experiência anterior, sexo na gravidez era aquela coisa, né, que a gente vai fazendo, né, porque faz bem para a pele também. Mas olha, a experiência da testosterona aqui correndo foi muito boa. Inclusive no dia do parto. Eu queria entrar em trabalho de parto, tava assim precisando relaxar, não é mesmo? Por que não? Então, e eu já ouvi outras experiências de mães que engravidaram de meninos e também ficaram assim irreconhecíveis. E tem uma amiga também que faz parte desse clã de libidinosas, juntamente com a Suzana e o Jó, é o trio assim mais aguçado, foguento que eu já conheci. Que ela, no auge da sua gestação, no auge da sua azia, ela estava lá no meio do ato. Peraí, marido, que eu tô tendo uma crise de azia aqui. Ela bebia aquele antiácido, beleza, vamos continuar. Vai, prossegue, segue o baile.
Porque não é só a libido. Você tem vários outros fatores que acompanham a gravidez. Você vai ter enjoo, às vezes tem azia, a barriga começa a atrapalhar, por exemplo. Você não consegue ficar deitado com a barriga para cima sem ser incômodo. Então, você tem que ser mais criativa nas posições. É, você fica cansada.
Ofegante no final, com azia. E tem aquele negócio bem legal, que não é todo mundo que tem o privilégio, não é mesmo?
Ah, você teve, linda.
Eu tive, linda. E você?
Eu tive três.
Eu tive uma só.
Você sabia que varizes acompanham a gestação?
Não, isso as pessoas sabiam.
Ah, é?
É.
E na vagina, você sabia? Pois tem.
Tem, e é real. Fato acontecido.
Nossa, e é tão confortável.
Eu achei que era herpes.
Eu achei que...
Eu pensei,
gente, eu vou explodir.
Não, eu não sabia o que era. Fui tomar banho, fui fazer xixi, sei lá. E assim, eu já tava numa fase da gestação mais avançada. E eu tô sentindo que tem, tipo, uma coisa assim me incomodando. Uma queimação, um negócio esquisito. E aí eu falei assim, gente, deixa eu pegar um espelho e dar uma olhada aqui na amiga que eu já não vejo, já tem umas boas semanas, né, a barriga já não deixava. E aí eu vi um negócio assim, mas eu não consegui entender, passei o dedo, falei, meu Deus, tem um caroço aqui, o que que é isso? Será que eu tô com herpes? Pronto, eu já não vou conseguir ter o parto em casa porque eu tô com herpes, Eu lembro que eu mandei mensagem pro Frederico. Obrigada, Frederico. Frederico, você tá ouvindo a gente? Vou mandar pro Frederico pra ele ouvir a gente.
É verdade.
Enfim, falei, Frederico, me socorre. Eu acho que eu tô com herpes. Ele tava num casamento. Coitado. Gente, sério, ser ginecologista, olha, é um anjo, né? Não é pra qualquer um. Nossa. Enfim, e aí ele falou assim, olha, passa lá no consultório na segunda-feira, eu vou dar uma olhada nisso. E aí cheguei lá no consultório. Esse é um fato acontecido muito bom de contar também. É, cheguei lá no consultório e falei, olha, tem uma coisa aqui, eu não sei o que que é, eu tô com medo que seja herpes, eu sei lá o que que é isso, tá me incomodando, tá doendo, eu não consigo ver direito, mas eu mostrei pro Jó, ele disse que também tá vendo, e aí ficou, eu lá naquela posição maravilhosa, na maca, linda.
Pé em cada extremo.
Isso, e aí na minha frente meu ginecologista e o meu marido, né, ambos ali olhando o gol e... discutindo aonde tava o negócio. Eu não tô vendo, não tô achando. O Jô não tá mais pra cá, tá aqui. Tá... Legal, né? Pensa que cena. Lindo. Nada constrangedor, né? Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Enfim. Aí ele, isso aqui? Ah, varize.
Gente, eu deveria ter aprendido a lição com a experiência da minha irmã. Mas eu também tomei um susto. Falei, meu Deus, eu tô com um tumor crescendo dentro da minha vagina. Eu nunca ouvi falar sobre câncer vaginal, mas eu devo ter desenvolvido.
Na gestação.
Eu fui pro obstetra. Aí eu falei, olha, eu tô com um volume estranho, eu não sei o que tá acontecendo. E o meu obstetra maravilhoso, também um anjo, o doutor Eduardo, olhou com aquele jeito assim, bem tranquilo dele. Ah, varize vaginal na sua vulva. Vulva é uma parte da vagina, tá? Pra vocês que faltaram aula de educação sexual. Aí eu falei, ai, só uma varícia? Aí ele, não, uma não, são três. Mas tá tudo tranquilo. É, só vai ter que ter um cuidadinho, assim, né? Não vamos querer romper. Falei,
ah, não vamos querer romper.
Que joia. E aí, Brasil, cadê sua vida sexual?
Que vontade que você tem. E o medo.
Correndo, exatamente.
Não, e o medo de cutucar o útero, você teve?
Nossa,
no início? Ah, eu tive. Nossa.
E assim, cá entre nós, gente, tem como você cutucar o colo do útero. E não é confortável. É realmente tipo um objeto cutucando. Então não é legal.
Dá cólica.
É, exatamente, dá cólica. E você não quer, no início da gestação, nossa, você tá assim...
É o sagrado, seu sagrado feminino,
exato,
não é mesmo?
Pelo amor de Deus, não causa nada nesse bebê, senão eu morro. Entendeu? Então, assim, foi...
Eu tive um sangramentinho, assim, no início da gestação da Ana Luísa, correndo pro hospital, assim, mas era uma coisa, assim, de coloração marrom, meio esquisita. E aí, já bem alarmados os dois, aí cheguei lá, ela olhou, examinou, falou, olha, tá tudo bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, relação sexual você teve recentemente? Eu, Aí ela, então é isso. Aí pensa... Aí
nossa,
eu fiquei assim, pronto, eu vou abortar porque eu tô fazendo sexo, então vamos evitar, né, pra manter o ser humano.
Pois é, aí depois de 9 meses dessa maravilha, você pare uma criança.
Maravilhoso, bem legal. Não vamos nem entrar no assunto parto, já vamos pular logo pariu 40 dias, tem que ter 40 dias.
Gente, na minha consulta de 40 dias, meu médico me examinou e disse, olha, tá tudo ótimo, pode retomar. E eu fiquei olhando pra cara dele e disse assim...
Não tá tudo ótimo, doutor, não tá.
Amigo, você não tá entendendo do que você tá falando.
Você não tá aqui nessa pele.
Ok, por favor, não me libera não.
Então, na minha consulta de 40 dias, eu fui num médico grosseiro... Eu não sei nem se a gente pode considerá-lo, né, assim, um ser humano. E aí, quando ele descobriu que meu parto tinha sido domiciliar, ele pegou aquele bico de pato, né, eu não sei o nome médico, técnico para aquilo, e ele colocou do jeitinho que tava, sem nem um KYzinho, né, a pessoa que tava amamentando, tinha lubrificação zero. Eu só vi o sangue, assim, e aí eu virei para ele, aí ele abriu, assim, com raiva, né, aí deu aquela rasgadinha, assim, sabe? Bem legal. E aí ele virou e falou assim, você vai ficar largada, né? E meu marido do lado, aí ele virou e falou assim, quem vai sentir é ele. Eu saí daquele consultório me achando a escória do mundo. Lembra na gravidez, o auge da beleza, de tudo que era mais, né, a supremacia humana? Então, o meu pós-parto foi péssimo. Eu me sentia um caco péssimo em tudo que eu fazia. Então, eu saí do consultório convicta de que a minha vida tinha acabado ali. Por quê? Porque eu estava passando por processo de mastite, o peito empedrava, todo rachado, a criança chorava, e eu não sabia o que eu fazia, e aí eu colocava para amamentar, ela saía do meu peito, ela parecia um vampiro, porque era sangue, era leite, eu não dormia, e além de tudo, 40 dias eu tinha que, né, tá lá sexualmente linda e pronta, porque a mulher precisa, tem que, e não é bem assim. Eu saí do consultório e falei assim, a minha vida acabou. Eu lembro que eu liguei pra uma amiga minha, que era minha vizinha na época, a Carol. E eu chorando, eu falei assim, olha, ele falou pra mim... E aí ela falou assim, calma, não é assim, calma. Aliás, ela me acalmou muitas vezes durante o puerpério. E ele... Enfim, ele foi extremamente grosseiro e eu achei que além de tudo, além de não ser mãe, além de ter aberto mão da minha carreira profissional, eu também tinha aberto carreira... de mulher, porque eu não ia servir mais para fazer sexo, né, com meu marido. Olha só que beleza, no auge do puerpério é realmente o que você precisa ouvir. E aí eu passei um tempo, eu acho que, né, a gente foi, fez umas tentativas, mas eu me senti extremamente desconfortável sexualmente, assim, com a minha pessoa, com o que eu estava fazendo. Então eu fui pro sul, a Ana Luísa estava com 2 meses, e eu marquei uma consulta com o meu ginecologista de lá. E aí... O Frederico não me atendia, tá? Na gestação da Ana Luísa. Eu falei dele aqui, mas ele só me atendeu na gestação do Matias. Pra deixar claro. E aí, eu marquei uma consulta com o meu ginecologista lá, em Santa Catarina. E ele foi um lorde. E ele me explicou tudo o que estava acontecendo. Ele me avaliou, falou que estava maravilhoso. A recuperação estava linda, estava tudo lindo, tudo nos conformes. Que tudo volta ao lugar... E que eu precisava dar tempo ao tempo e namorar o meu marido. Ele falou, no momento, você está amamentando. Então, o que acontece, minha querida? Você só está produzindo hormônios para dar leite. O seu cérebro entende que você tem esse ser humano que você precisa alimentar. Então, não tem libido, não tem estrogênio. Estrogênio não vai vir agora. Ele vai vindo aos poucos, à medida que o bebê vai... Com 6 meses, começa a introdução alimentar. E aí, você vai voltar lentamente a produzir o seu estrogênio, então vai com calma, vai namorar o seu marido, vai beijar na boca, vai andar de mão dada. E eu saí de lá assim, pisando no céu, eu queria chorar assim, de emoção, porque, nossa, eu precisava ouvir aquilo, e foi muito importante. Paulo Larroca, vou falar porque ele é maravilhoso, então assim, eu precisava falar. E foi muito legal, mas eu acho que o amamentar e a logística do sexo também é complicado, porque tem aquele negocinho, aquele...
Gente, não tem nada mais unsexy do que vazar leite, entendeu?
Ali no meio do negócio.
Aquele órgão que até então, para você, era uma parte sexual do seu corpo, né? Porque o peito é sexy e tal, supostamente, lingerie, sutiã, ele se torna o alimentador do seu bebê, então, basicamente.
Tira a mão daqui.
Tipo assim, é dele, é do meu bebê, não encosta nisso.
Tira sua mão.
Porque até porque qualquer manuseio, ele começa a vazar pra todo lado. No início da gestação, no início da sua amamentação, o seu estoque de leite ainda tá se regulando. Então assim, às vezes dá uns picos enormes e você começa a vazar pra todo lado. Eu tive muito leite, eu acordava com um lençol encharcado. Ao meu redor tinha leite pra tudo que era lado. Então, assim, minha relação com o meu corpo mudou totalmente. O timing também. No início da vida do bebê, de 2 em 2 horas, você tá amamentando. E você cansa. A Abigail, ela ficava 1 hora mamando.
Assim. Sim, Ana Luísa também.
E depois, 1 hora depois, ela queria de novo. Então, assim, eu ficava em torno daquele bebê. Todo o seu instinto primitivo tá em torno do bebê, de alimentar o bebê, manter o bebê vivo. Você não tem nenhuma parte da animal sexual restante.
Exatamente.
E isso é normal, isso é biológico. O seu corpo não quer produzir outro ser humano, porque ele entende que ele está responsável por aquele que você já produziu.
O seu córtex está trabalhando para aquilo ali.
É. Então, assim, eu acho que também vale muito a pena dizer que o peso da vida sexual do casal parece que cai sobre a mulher. Que ela que tem que, né, tá no auge.
Cara, ela que tem que dar um jeito
de se virar.
De se virar e correr atrás do tempo, né? Porque ela precisa dar conta daquilo ali. A gente tem que dar conta de muita coisa. Mas também a parte sexual. Ela... Pariu, beleza, passou 40 dias, querida, agora você começa a correr atrás, porque, né, senão você corre risco, ridículo.
Isso é, assim, um massacre pra mulher. Então, na verdade, o que eu acho que o casal precisa entender é que uma coisa que o casal precisava entender antes de ter filho, tá? Mas caso vocês não tenham entendido, tá aí uma chance pra um recomeço. O sexo é a dois. Então, se a mulher não tá com a libido lá nas alturas, colega, corre atrás, entendeu? A gente acha que sedução, que essa questão mais, assim, romântica, de conquista, vem da mulher, a mulher que faz coisa romântica, a mulher que faz jantar, a mulher que bota uma lingerie, a mulher que...
Experimenta lavar uma louça.
Nossa!
Experimenta pendurar uma roupinha no varal.
Gente, alivia a sua mulher, que já vai ajudar bastante.
É muito sexy. Lavar a louça.
Nossa.
Tá aqui, querida. Preparei o seu café da manhã. Quase orgásmico.
Nossa.
Quase.
E assim, aprendam a reestruturar a vida de vocês. Muito, eu falo isso sempre, muito do que você vai viver como mãe vai depender do seu parceiro.
É verdade.
Então, assim, vocês vão ter que reestruturar muitas coisas.
Tudo. Basicamente tudo.
É, espontaneidade, por exemplo, a princípio, acabou.
Não, não tem. É, oi, tudo bem? Hoje é hora do sexo. Vambora, porque a criança dormiu, tem que ser agora.
Exatamente. Você vai ter que ter uma rotina pra você sobreviver. Então, não vai dar mais pra aquela coisa tipo assim, ah, tamo de bobeira. Vamos fazer um sexo? Não, lindo. Você nunca vai estar de bobeira.
É de bobeira, não mais. Exatamente. Então, assim, sexo selvagem, todos os cômodos da casa. Vamos estrear esse sofá novo. Essa
vamos
mesa.
Fazer uma barulheira? Nunca.
Não, não.
Nunca. Pelo amor de Deus.
Se você acordar essa criança, você vai balançar.
Você que vai lá. Eu não vou, não, hein? Que se ela chega perto de mim, ela sente cheiro de leite.
Tem isso, o cheiro.
Exatamente.
O cheiro de leite. Gente, eu achava aquilo
nossa,
assim,
gente.
A coisa. Eu falo, gente, isso não é possível que esse homem tá aqui me querendo. É impossível. Outra coisa que lá em casa é o meu digníssimo esposo, né? O da libido lá nas alturas, senhor, toda hora, todo dia, quando for, tamo pronto. Ele aprendeu que depois que eu durmo, se ele me cutuca...
Nossa, meu Deus.
Ele corre risco
você
de morte.
Morte.
Não acorde uma mãe pra fazer sexo. Não faça isso. Se ela tem um bebê pequeno. Hoje em dia você já pode me acordar. Mas não acorde uma
nossa
mãe com um bebê pequeno. Ela vai te matar. E ela vai ter o álibi do puerpério.
Gente...
Então,
olha só.
Não corra risco de vida. Estou te dando essa dica. Deixa a mulher dormir. É muito sexy. Vai por mim. Ela vai acordar descansada, as coisas podem fluir melhor na hora que ela acorda. Uma dica maravilhosa aqui, preciosa. Cansaço, cansaço. Quem quer fazer sexo cansado? Pelo amor de Deus.
Vocês vão perceber que nem sempre o sex drive das pessoas, aquela necessidade sexual, é a mesma. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. E isso é normal, cada um tem, sabe? A gente tem uma ditadura de que a pessoa tem que ser um monstro sexual. Na
Se for
verdade.
homem, ele tem que ser um monstro sexual. Se for mulher, ela não pode ser um monstro
É,
sexual, porque aí ela é
exatamente.
pervertida e vulgar e um monte de coisa.
Gente, relaxa. Mas saiba que num relacionamento, eventualmente, vocês dois vão precisar ceder. Então,
Sim.
a pessoa que tem um sex drive lá nas alturas, ela vai ter que entender que a outra pessoa tá cansada, que tá estressada, que teve um dia longo, que não dá. E a pessoa que tem menos vai ter que se esforçar um pouco para entender que a outra pessoa tem necessidades, não é só o bebê que tem necessidades. E isso é muito importante entender. Você mesma vai ter necessidades, seu parceiro também vai ter necessidades. E elas não param porque vocês tiveram um bebê.
Sim, eu aprendi, amor.
Então, assim,
Ele também. A gente aprendeu a ceder, entendeu? A gente
exatamente.
aprendeu a ceder. Uma hora um vai ter que, né? Beleza, não vai rolar. Vou tomar um copo de água gelada, tá tudo bem. Vou fazer alguma coisa pelo outro que vai deixar ele feliz, que vai favorecer para que aconteça mais tarde, para que aconteça amanhã. Enfim, e o outro também. Eu vou fazer um esforço, eu vou tomar um banho. Enfim, vou
Vou me
superar
depilar,
o.
olha só.
Mulheres.
O
Vou.
auge
Exatamente.
para uma mãe.
Vou passar um desodorante hoje, escovar o dente. Hoje eu vou conseguir. Vou ter um dia bom.
Hoje eu pentei o meu
Hoje eu
cabelo.
pintei esse cabelo aqui. E vou à luta. Vou atrás do relaxamento.
Pois é, e às vezes você simplesmente vai se surpreender, vai ser ótimo e você vai pensar: caraca, eu tava precisando
Disso,
desse momento.
é verdade. E aí, eu acho assim, hoje, Ana Luísa tá com 5, Matias tá com 2,5. Já é muito diferente da fase que eles eram bebês. As coisas, elas vão melhorando. É muito gostoso ver isso. É gostoso também? É. Mas é muito gostoso de ver essa construção. Porque quando eles eram bebês, a gente tinha toda essa dinâmica para aprender. E hoje em dia a gente já é muito confortável que a gente tem uma rotina. Os nossos filhos dormem tal hora. Então a gente já. Um já vai assim, sabe, preparando o outro e tal. A gente já sabe que. E a gente fazia esse esforço. Essa é a verdade. A gente fazia um esforço real de. Colocamos as crianças para dormir? Vamos fazer um jantarzinho? Vamos abrir um vinho para criar uma atmosfera, para criar um clima. E é aquilo que você falou. Que tem que ser uma coisa mútua. Isso não é responsabilidade da mulher. A mulher não tem o dever de seduzir o homem sempre. E o homem também não tem a obrigação de ser um mordomo, né, de sua esposa e ficar ali simplesmente servindo as vontades dela o tempo todo. Não, é uma coisa mútua, construída. Então, assim, as crianças vão crescendo. E eu acho que a gente também vai se redescobrindo como mulher, a nossa sexualidade. Para mim, o sexo depois dos partos ficou infinitamente melhor. Eu conheço, me conheço muito mais. Eu acho que também a maturidade, os anos de casado, você vai aprendendo o que você gosta, o que você não gosta, o dia que você quer fazer alguma coisa diferente, o dia que você não quer, vamos pro basicão, arroz e feijão mesmo e tá tudo bem. E a gente vai ficando confortável no nosso corpo pós-parto, que muda. E aí a gente tem que, né, se redescobrir como é que eu faço, né, para ser sexy de novo. E essa pochetinha aqui, esse peito, um tá maior que o outro. E vai ficando tudo bem, a gente vai aprendendo novamente. E eu acho que a gente aprende de uma forma muito mais madura, muito mais consciente e fica cada vez melhor. Isso é interessante. Quando você tem alguém que está disposto a construir com você, fica cada vez melhor. Quando você está sobrecarregada ou quando você está sobrecarregando o seu parceiro, não tem como ser bom. Eu ouvi uma vez que sexo é igual a parto e vice-versa. Precisa haver confiança, precisa haver um ambiente favorável e começa dentro da sua cabeça.
Sempre.
Então, isso eu acho que tá aí a dica do ano sexual.
É, e assim, para as minhas amigas, eu gostaria de deixar essa dica. Conversem sobre sexo, conversem abertamente. Perguntem, eu tô me sentindo assim, isso é normal? Como foi sua experiência? Me ajuda. Você não tá fazendo favor nenhum a ninguém tornando esse assunto tabu, ok?
Exatamente.
Nós precisamos desmistificar o sexo.
Reprimindo as suas vontades, o seu sentimento e achando que você é um ET. Retomar a sexualidade no pós-parto é um tempo para cada um. Eu tenho uma amiga, eu sempre tenho umas amigas, né, com as histórias. Eu tenho uma amiga que diz que com 15 dias de parida vaginal, ela não estava mais aguentando, ela estava subindo pelas paredes, 15 dias. Todo mundo no recinto se levantou e aplaudiu de pé. Palmas, você... isso é um ET, isso não é, gente. Isso não é um ser humano.
Cada uma no seu cada um, entendeu? Então, assim, mas converse, seja aberta, seja franca, reflita sobre as suas necessidades e comunique-as claramente, converse com o seu parceiro sobre isso, fala, olha, meu querido, não tá funcionando, desse jeito eu não tô gostando, antigamente eu gostava, agora eu não gosto mais, eu mudei, você mudou, tudo mudou, e a vida sexual, ela vai precisar acompanhar.
Exatamente, ela vai precisar evoluir juntamente com as fases da vida. Eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai ouvir esses 36 minutos e, ó, passamos do nosso tempo. E a gente vai falar, nossa, a gente era tão imatura, né? Ainda nem estava tão bom quanto é hoje. Então é uma construção. E é muito bom quando você faz com alguém em quem você confia, em quem você, de fato, está dividindo não só o seu corpo, mas a sua vida. E eu acho que o sexo é isso. É você dividir, é o auge de tudo isso, entendeu? Eu sei que tem gente que faz só por recreação. Eu entendo. Tudo
fica
bem, fica aí, né? Na recreativa, beleza. Mas pra mim, o sexo, ele faz parte desse pacote. Eu ouvi um pastor falando que sexo é poder divino, é uma forma de poder divino. E por isso que ele foi guardado para o casamento, porque você está dividindo poder ali. Falei, gente, gostei de dividir poder. Então agora é uma nova... Amor, vamos dividir poder?
Eu criei a frase, Deus fez a evolução, o capeta fez um anticoncepcional. Entendeu? É isso aí, galera.
É isso.
Sexo.
É maravilhoso.
É maravilhoso.
Façam.
Não te retirem isso do contexto.
Ok? Exatamente. Eu não quero ser responsabilizado por quem tá comendo a sobremesa antes da refeição principal, ok? Eu tô falando pra fazer com a sua consciência aí, ó.
É.
Tá? Exatamente. Em paz com a sua consciência, faça. E a boa notícia, colega, pra você que é mãe... Calma, se o seu bebê é pequenininho, se você tá se sentindo perdida, se você tá achando que você não é desse mundo, que só acontece com você, não acontece só com você. É uma jornada nova de redescoberta e aos poucos vai acontecer. Fica tranquila. Tem alguma dúvida? Se você tiver alguma história muito legal, a gente quer começar, sei lá, a ler uns e-mails aqui, né?
Olha.
Tipo, olha, fulano falou isso e tal, fulano deu essa sugestão, vamos falar desse assunto. Então,
gente,
escreve pra gente. Conta pra nós como é que foi a sua experiência depois dos filhos com o sexo, ou depois de casado, você tomou anticoncepcional? Conta pra gente como é que é a sua libido, é tudo que você achou mesmo, sexo, não é? Vai, a gente tá esperando os seus comentários, os seus e-mails, tudo, seu like, né? E se quiser patrocinar também, a gente também tá aqui esperando, tá bom?
Isso
é
aí.
Isso. Então tá. Agora, vamos lá. Meu marido tá me esperando. Beijo! Até o próximo!
Tchau!
Tchau!